privilégio muito grande, graça e paz a todos. Eu quero deixar registrada a minha gratidão à liderança da igreja, em especial ao pastor, que nos confiou esse momento e podemos compartilhar daquilo que Deus já tem tratado no nosso coração. Pastor Ricardo explicou na semana passada que, em função da viagem dele, ele foi no capítulo 2 e nós hoje retornaremos ao capítulo 1 para que essa sequência seja recuperada no próximo domingo. Então, convido os irmãos a acompanharem a leitura, aqueles que têm as suas Bíblias, seus aplicativos, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do verso de número 3, que é o texto que vai nortear a nossa reflexão nessa manhã. Eu estarei lendo na versão King James, então os irmãos podem acompanhar também na projeção. Assim nos diz a palavra de Deus: devemos dar graças a Deus por vós sempre, irmãos, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. O que é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia em que todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos considere dignos desta vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações nesta manhã. Amém, igreja? Apóstolo Paulo, ele começa a introdução, essa saudação e os elogios, praticamente repetindo os termos que ele usou na primeira carta, com exceção da palavra esperança. Inclusive, alguns estudiosos, alguns comentaristas dizem: será que a igreja perdeu esperança? Eu não vou radicalizar dessa forma, não. Claro que a ausência de uma palavra não tira os méritos daquela igreja. A ausência de uma expressão que estava na primeira epístola e não está na segunda, não desmerece ou não coloca aqueles irmãos agora numa posição inferior, muito pelo contrário. Se nós observarmos até alguns adjetivos que são usados aqui, por exemplo, quando ele diz a fé aumenta muitíssimo, há um pequeno intervalo entre a primeira carta e a segunda carta. É claro, quando lemos toda a carta, Paulo aqui é, às vezes, até um pouco mais duro do que foi na primeira. Alguns até dizem que na primeira carta ele foi mais aquele pastor amoroso, aquele pastor que acolhe, aquele pastor que abraça. Não deixa de chamar a atenção, mas aqui nas críticas, nas observações, ele é mais duro, é mais contundente, ele é mais incisivo. Então, Paulo não está aqui passando pano na cabeça da igreja. Paulo não está negando que existam problemas. Pastor Ricardo, pregando na semana passada, ele toca talvez aquele que seria a coluna vertebral do problema maior que ele detecta na segunda carta, que é a questão de como estão ali se comportando em relação à volta do Senhor. Aqueles que se acomodaram pensando: ah, Jesus vai voltar, então não preciso trabalhar, não preciso estudar, não preciso fazer nada, então vou ser um peso para os outros até esta consumação. E Paulo diz de maneira muito contundente, né, chamando essas pessoas de preguiçosos. Se fosse talvez usar uma expressão bem popular nossa, deixem de ser vagabundos. Não fiquem na aba dos outros. Então Paulo não está negando que existam problemas. Acho que coisa tremenda. Paulo consegue ver virtudes naquela igreja. E ele começa fazendo essa distinção. É uma fé crescente. Eu não lembro qual o comentarista ou em que livro que eu li isso, de que a fé é como um exercício para o músculo. Se ela não for exercitada, ela não cresce. E muitas vezes, infelizmente, na lógica divina, a fé só é exercitada nos momentos das dificuldades, nos momentos dos apertos. E não estamos falando de uma fé que apenas no Antigo Testamento, ou apenas no início da igreja, era possível se vivenciar. Mas a mesma fé que podemos viver agora. Não é uma fé pautada apenas numa espiritualidade hipócrita, como foi pregado no domingo passado aqui para nós. Aquele monte de ais que estava ali dizendo da hipocrisia das pessoas. De uma religiosidade de aparência, de uma religiosidade pautada apenas na observância meramente do que está escrito. Não de uma religiosidade em que eu cumpri o meu compromisso com Deus. Eu vim na igreja, entreguei o meu dízimo, a minha oferta, então eu estou bem na foto. Eu lembro de uma experiência, eu posso compartilhá-la com os irmãos, de como muitas vezes nós somos surpreendidos no exercício simples desta fé. Já tem bastante anos quando nós passamos por essa experiência. Nosso filho Ismael, muito pequeno, sempre teve problemas de bronquite, essas coisas, doenças respiratórias. E naquele mês, nós assim tivemos despesas totalmente fora do que nós podíamos planejar. Os remédios, inclusive, não eram dados como são hoje para algumas enfermidades. Tinham que ser comprados. E eu lembro que eu sentei com a Noêmia na hora do café. Alguns vão lembrar, né, que tinha aquele papel de pão. Mas novos não sabem que é isso, não. Pão vibrado num papel, específico para isso. Estávamos ali na mesa do café, eu e Noêmia tomamos café, e eu compartilhei com ela, olha, eu não sei como vamos terminar o mês. A nossa realidade é essa. Botamos ali, escrevi no papel de pão. Vou precisar de tantas passagens para trabalhar, vamos precisar disso, para isso, para isso e para isso. Fizemos as contas. Oramos, saí para trabalhar. Peguei o metrô em Maria da Graça, nós morávamos ali, eu pastoreava de tempo parcial. Entrei no metrô, na próxima estação entrou um senhor. Pastor César, que bom lhe encontrar. Eu tenho um defeito. Eu não consigo gravar a fisionomia das pessoas direito e associar os nomes e o local. Então, eu estou lá, puxando da memória, de onde eu conheço, conversando com ele. Pastor, eu sabia que eu ia lhe encontrar aqui hoje. Foi de Deus. É mesmo, meu irmão. E a vergonha de dizer, olha, não estou lembrado, me desculpe. Pastor, o senhor uma época fez um serviço para mim, o senhor não quis receber, mas olha, hoje eu preparei um cheque, eu sabia que eu ia lhe encontrar. E a prova de que realmente era coisa sobrenatural, que ele simplesmente enfiou a mão no bolso, pegou aquele cheque e dirigiu para mim. Mamãe e papai me ensinaram o seguinte, seja educado, diga não. Mas a vontade de pegar, né? Não, que isso, meu irmão, eu nem lembrava disso. Não, pastor, eu faço questão, já que você faz questão. Coloquei o cheque no bolso. E doido para olhar, e doido para não estar cruzado. E aquele irmão conversando. Descemos na Central do Brasil, ele entrou no mesmo vagão que eu. Meu Deus, eu quero olhar esse cheque. Mais duas estações, ele desceu, eu continuei, aí eu olhei discretamente, desci e voltei para casa. Noêmia tomou um susto. Não, perdeu o emprego? Eu falei, não, cadê o papel? Ela, que papel? Que fizemos a conta. Por que não colocamos um zero a mais ali? era exatamente o valor que nós tínhamos colocado diante de Deus, que nós precisávamos para terminar aquele mês. Meus irmãos, nestas pequenas experiências nós vemos a provisão do Senhor. E são através dessas pequenas experiências com Deus que Ele nos ensina a dependermos dEle, a crermos que de fato existe um Deus que se envolve com a nossa história. Ele não está lá sentado no seu trono de glória, indiferente como os deuses gregos, olhando o que acontece e manipulando os homens a seu bel prazer. Ou talvez no momento lá de muita coisa sem graça, sem sentido, vamos promover uma guerrinha para a gente se distrair, vamos mandar uma catástrofe para a gente se alegrar. Não! O nosso Deus, Ele entra na nossa história e Ele quer que a nossa fé seja uma fé crescente, uma fé dinâmica, uma fé que impacte não apenas as nossas vidas, mas impacte as pessoas que estão ao nosso redor. Outro grande motivo de gratidão que Paulo externa nesta introdução, nessa saudação, nesse motivo de elogio, é um amor que é transformado em prática. A lógica humana diria que, debaixo de tanta opressão, debaixo de tanta perseguição, e a perseguição sobre a igreja havia aumentado quando Paulo está escrevendo essa segunda carta. Mas Paulo, pelo testemunho que recebeu de Timóteo, ele constata e elogia a igreja. O amor de vocês também está crescendo. O cuidado entre vocês está crescendo. Em João, nós lemos que o mundo vai conhecer Deus quando amarmos uns aos outros. Não é pela nossa oratória. Não serão por causa dos templos suntuosos, não é por causa de uma dinâmica, de uma liturgia, que Deus vai ser glorificado na vida das pessoas que não o conhecem. A liturgia faz bem a nós. A liturgia é para a nossa estrutura própria. Mas Deus é glorificado lá fora, quando as pessoas veem como nos tratamos uns aos outros, como tornamos esta palavra amor, não apenas numa expressão, num vocabulário, mas transformamos isso num estilo de vida. E numa primeira provocação, eu fiquei imaginando, hipoteticamente, se Paulo fosse escrever uma carta a Ibsul, que características positivas Paulo colocaria nesta carta? Paulo usa até uma expressão muito interessante, muito contundente. Ele se sente na obrigação de agradecer a Deus. Ele está tão alegre, ele está tão motivado pelo que ele ouve, que ele diz: olha, eu tenho que agradecer a Deus. Que características ele apontaria para a nossa igreja? Será que Paulo reconheceria em nós uma fé que cresce muitíssimo? Ou esta fé é circunstancial? Minha vida está um marasmo, então a minha vida espiritual está da mesma forma. Então que o Senhor levante perseguições. Que o Senhor coloque no nosso caminho dificuldades. Será que amor entre nós, como igreja, é só uma palavra ou de fato é um estilo de vida? Paulo faz agora um link muito interessante, onde ele vai introduzir, não um novo assunto, mas complementar o que ele está percebendo naquela igreja, inclusive preparando a igreja para o que ele escreveu no capítulo 2, onde ele fala sobre como vamos lidar com estas questões da perseguição. Eu lembro quando meu filho passou um tempo na Ásia, e ele conhecendo a chamada igreja subterrânea, aquela igreja que não pode se manifestar. Ele dizia que num prédio, por exemplo, podiam existir 3-4 igrejas subterrâneas, sem que uma conhecesse a outra. apartamentos que eram usados para que irmãos em Cristo estivessem ali de maneira silenciosa, secreta, adorando a Deus. E quando ele estava para voltar para o Brasil, eles se reuniram com alguns desses líderes desta igreja subterrânea, e alguém da equipe perguntou: vocês querem que nós levemos para a igreja brasileira o pedido de oração para que as perseguições diminuam, para que as perseguições acabem? E a resposta foi: não, não orem para que a perseguição acabe, ore para nós suportarmos as perseguições e sermos dignos de Jesus Cristo. Meus irmãos, ao ler esse texto do apóstolo Paulo, todo esse capítulo, me veio à memória imediatamente essa resposta de um daqueles pastores, compreendendo antes de mais nada que inclusive a fé que eles possuíam era alimentada sim por essas circunstâncias adversas. Não tendo contato com a nossa cultura, não tendo contato com a fragilidade, inclusive, da existência da igreja brasileira, uma igreja que às vezes está brigando entre si, nós vamos em determinados bairros aqui de Juiz de Fora e temos lá igrejas uma do lado da outra e gritando uma contra a outra para ver se conquista o consumidor pelo grito. Olha, o meu produto é diferenciado. Aqui tem fogo do céu, aqui tem isso, ali tem aquilo. Ou seja, produto para todos os gostos. Uma fé, inclusive, muitos que se dizem cristãos: ah, hoje eu estou chateado com a Ibisul, eu vou procurar uma igreja mais viva, uma igreja mais quente. E pula-se de galho em galho, e perde toda a identidade. Aí daqui a pouco vira uma verdadeira macumba gospel, que é o que nós vemos muitas vezes por aí, esse sincretismo religioso levado aos extremos. É uma verdade, é uma realidade que nós estamos lidando com ela. A partir do versículo de número 6, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar essas questões. Falar desta perseguição. E aqui cabe uma importante observação. Quando ele diz de atribulação, quando ele fala desta perseguição, ele está falando de questões muito sérias. É uma questão metódica, é uma questão assim, um empenho lógico, é um empenho muito bem orquestrado. É uma coisa diária, contínua. É todo um aparato sendo usado para desestimular ou trazer as pessoas a que renunciem àquela fé e que elas retrocedam. É uma opressão, segundo alguns estudiosos da própria língua, oprimindo as pessoas de maneira que, quem sabe, eles não desistem. Mas os sangues dos mártires é que promover a própria resistência da igreja e o crescimento dela. Nós não podemos perder de foco, de maneira alguma, a nossa origem. O que muitos pagaram para que pudessem ficar de pé diante de Jesus Cristo. Quando Paulo está dizendo aqui à igreja sobre esse juízo, sobre esse julgamento que ele vai exercer, Paulo usa uma figura muito forte sobre esse julgamento. Alguns críticos vão dizer: mas como é que pode um Deus que se diz tão bondoso, tão amoroso? Quantas pessoas no meio evangélico mesmo dizem: não, no dia do juízo final, Deus vai salvar todo mundo, porque Deus é bom. Sim, Deus é bom. Sim, Deus é misericordioso. Sim, Deus é Deus de graça, de misericórdia, mas Deus é Deus de justiça. E Ele não vai compactuar com o pecado. Na escola bíblica dominical estudamos hoje, alguns não puderam participar, então não podem entender, às vezes, muitas vezes, a necessidade da própria disciplina. Pastor Rafael foi muito honesto quando disse sobre a expressão lá, né? Entregar o corpo a Satanás. A gente pode criar algumas teorias aí, mas essa verdade só vai chegar quando chegar lá no céu e perguntar, Paulo, o que você quis dizer com isso? Eu tenho uma pergunta para Paulo. Paulo, que negócio é esse de espinho na carne? A gente lá ficou discutindo, teve gente que falou porque você era careca, outros falaram que você era feio, outros falaram que você era casado. Falava-se tanta coisa, mas como foi você que escreveu? O que, que era esse negócio? Aí vai poder esclarecer. Mas eu entendo que Deus permite a alguns que se desviam, até mesmo para que um dia se arrependam e voltem aos caminhos do Senhor, os sofrimentos. Eu, durante um tempo da minha vida, por causa de questões familiares, me afastei da presença do Senhor. Rejeitei tudo aquilo que aprendi dentro da minha casa. Papai pastor, minha mãe uma excelente plantadora de igreja, mas infelizmente a minha família foi uma família disfuncional. Infelizmente. E aquilo chegou a um ponto em que, num ápice daqueles conflitos, daquelas situações todas, eu simplesmente saí de casa, fui morar na rua, fui revirar lixo para comer. Eu não passava em calçada de igreja. Eu tinha um sentimento, beirando um ódio, aquilo tudo que se cantava, tudo que pregava. Eu dizia para tudo e para todos, se o que está escrito lá fosse verdade, a minha família não tinha sido assim. Dormia durante o dia, porque à noite eu tinha medo de ser violentado, medo da violência. Nesse processo de me afastando de Deus, me afastando da família. Um dia me levaram para casa, eu todo sujo. Havia bebido muito, havia misturado um monte de coisas. Quando eu estava chegando em casa, a casa tinha uma pequena escada para chegar na varanda e dar acesso à porta da sala. Meus amigos me levando e eu comecei a passar mal, comecei a colocar para fora tudo aquilo. E aí eles se assustaram, me largaram e eu caí ali, naquele meu próprio vômito. Papai ouviu naquele barulho todo, aquela situação toda, foi abrir a porta. Quando eles se abaixaram para me pegar, porque a intenção deles era inclusive me colocar dentro de casa. Meu pai falou, não, pode deixar ele aí. Meus amigos estranharam, mas fazer o quê? Quando eu acordei de manhã, eu pensei, não sei como, mas cheguei em casa. Entrei, tomei um banho, lavei minha roupa, fui dormir mais um pouco. Lá para 2, 3 horas da tarde, acordei, comi alguma coisa, fui para a rua de novo. No final da tarde, meus amigos me encontraram e falaram, poxa, César, o teu pai não entendia dele. Eu falei, o que foi? E eles contaram o que aconteceu. Ah, eu me enchi. Ah, ele vai ouvir poucas e boas agora. Entrei em casa igual o Pop, né? Empurrei a porta, né? Aquela coisa, meti o pé na porta mesmo, né? O olho vermelho, faca na caveira. E despejei. Que pastor que você é! Que Deus é esse que você prega? E falei, despejei todo o meu ódio contra ele. Papai, uma sabedoria de Deus, ouviu tudo aquilo. E quando eu ia virar as costas, ele falou, meu filho, você falou, eu ouvi. Só quero te dizer uma coisa, me escuta por favor. Aí eu enchi o peito, olhei para ele, meu filho, eu deixei você lá, porque se é essa vida que você quer, é para você se acostumar com o cheiro. Se essa é a vida que você quer, é para você se acostumar com o cheiro. Eu passei a ter problemas para consumir bebida ou usar coisas. Eu sempre lembrava daquela palavra, me acostumar com o cheiro. O corpo entregue a Satanás. Não digo isso, meus irmãos, como orgulho de uma experiência. Mas digo isso para mostrar que Deus é justo. Deus me deu diversas oportunidades. Até eu andando e parar em Campos de Goitacazes, no norte fluminense. Porque lá meu avô morava. Eu cheguei em Campos, procurei uma empresa, eu sou torneiro mecânico, formado pelo Senai. Cheguei na porta da empresa e falei, olha, eu sou torneiro mecânico, mas eu estava morando na rua, não tenho documento. Posso fazer um teste? Nem perguntei se tinha vaga. Deus foi tão bondoso que a pessoa, tá, vou fazer um teste contigo, ver se é torneiro mesmo. Me deram lá um desenho, me deram lá um material, aí está o torno. Desenrolei o negócio, mentindo você não está não. Eu tenho trabalho para o turno da noite, sem problema, 10 da noite às 6 da manhã. Ficava andando na cidade durante o dia, à noite eu ia trabalhar. Quando peguei um vale, comprei uma roupinha melhor, fui na casa do meu avô, orgulho. Meu avô estava desesperado, todos achavam que eu já estava morto. Meu filho fica aqui, eu falei, não, vô, eu estou bem, estou empregado, estou tranquilo, pode deixar. Meu filho, vem almoçar aqui amanhã. Eu falei, não, dia de semana, meu pai não vai faltar o serviço, eu não quero que ele falte serviço. Não, vô, eu venho almoçar com o senhor domingo. Porque eu sabia que meu avô ia falar com meu pai ia pegar um ônibus e ia para Campos. E não deu outro. Quando cheguei na casa do meu avô, naquele domingo, o papai já estava lá. E eu pude pedir perdão a ele. E eu pude declarar para ele a vergonha que eu estava sentindo. E como que Deus estava me tratando. E papai falou, meu filho, a sua casa está lá. E eu falei, pai, eu só não volto com o senhor hoje, porque eu estou trabalhando de carteira assinada. Mas amanhã, segunda-feira, eu vou pedir baixa na carteira. Tanto é que na minha carteira de trabalho é a empresa que eu tenho o menor tempo de trabalho. Não deu um mês. Fui lá, pedi a baixa, voltei para o Rio, voltei para a casa do meu pai, me reconciliei com a igreja e depois me tornei obediente àquilo que Deus tinha para a minha vida. Deus é justo. Por isso o apóstolo Paulo diz que aqueles que oprimem, aqueles que perseguem, é como um anjo vindo de Deus para exercer esse juízo. Aqueles que se levantam contra vocês, aqueles que são obstáculos ao crescimento da própria igreja, Deus no momento certo vai agir com poder e glória. E compreendemos que inclusive, fechando esse raciocínio, fechando esta explanação, quando somos fiéis, quando a nossa vida cristã é uma vida saudável, pautada por esta fé que não está ali no marasmo, uma fé da boca para fora, mas uma fé com experiências com o Senhor, uma fé que não nos isenta das adversidades, mas nos leva a uma confiança sobrenatural de que Deus está no controle sim de todas as coisas, Deus está na provisão de todas as coisas, quando independente das circunstâncias nós conseguimos amar. Nós às vezes precisamos de colo, nós às vezes precisamos de alguém que coloque a mão no nosso ombro e diga, estou orando por você e quero orar com você. Mas mesmo assim nós ainda reunimos forças e conseguimos demonstrar e vivenciar este amor na prática.
Quando nós confiamos que o Senhor, sim, nós não vitimizamos, nós não nos colocamos como pobres coitados, porque entendemos que tudo, inclusive as adversidades, inclusive as aflições, inclusive as opressões, são para a glória de Deus. Por isso Paulo se orgulha desta igreja diante das outras igrejas. Olha o que Deus está fazendo lá em Tessalônica. Confiem, porque o mesmo Deus que está agindo em Tessalônica vai agir também aqui no meio de vocês. O mesmo Deus que está cuidando dos nossos irmãos é o Deus que continua e vai sempre cuidar de cada um de nós. Que a nossa igreja seja referência para esta geração. Que a nossa igreja não seja apenas um lugar de aconchego para nós. Poxa, que bom estarmos num lugar em que estamos sendo tão bem pastoreados, num lugar em que estamos sendo tão bem alimentados biblicamente, num lugar em que a prioridade não é um conforto, não é um templo suntuoso, não é um templo mega, não é para 2, 3 mil pessoas. Características que precisam ser espalhadas nesse tempo de mentalidade tão vazia. Ontem eu e minha esposa fomos ver aquele filme Som da Liberdade. Não vou dar spoiler do filme, alguns já viram aí algumas coisas. Uma expressão que a Noemi usou quando nós saímos do cinema foi: a gente não vê o mundo, a gente não vê a sociedade da mesma forma. Vão assistir aqueles que puderem. É pesado. Não é um filme para agradar o ego e você se divertir. Saímos do cinema e não conseguimos nem ir para a praça de alimentação. Parecia de um peso, um bolo. E de imaginar que isso está acontecendo nesse minuto. O que como igreja podemos fazer de diferente? Como podemos tentar preservar as nossas crianças? E aí tinha uma tribo lá, inclusive, se manifestando lá no shopping. E eu estava olhando para aqueles adolescentes, para aquelas meninas, e pensando: meu Deus, parece que eles estão vivendo num mundo paralelo. Parece que eles estão vivendo como se realmente vivêssemos no Alice, no País das Maravilhas. Igreja, a nossa existência é para a glória do Senhor. A nossa relevância vai ser em fazermos a diferença para esta geração. A igreja de Tessalônica aprendeu e foi modelo que nas aflições eles poderiam ser modelo. A igreja de Tessalônica, não vivendo apenas nas circunstâncias, viveu um amor prático, uma fé genuína. A igreja em Tessalônica foi consolada de que Deus iria vingar. Não precisamos ficar focados naqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, naqueles que querem destruir os nossos valores, querem destruir nossas famílias, querem destruir aquilo que nós cremos. Essa guerra não é nossa, essa guerra já está nas mãos do Senhor, e Ele vingará no tempo oportuno. Façamos a diferença agora. Que esta igreja, e a grande ideia para nós concluirmos, que nós queremos compartilhar com os irmãos, é que este Deus soberano, esse Deus justo, Ele recompensará a fidelidade e a perseverança do seu povo. Já teve um momento de querer desistir? Já teve um momento em que o diabo sussurrou em seu ouvido: está valendo a pena? É isso que Deus prometeu para você? Ou aonde está o seu Deus? E o diabo pode sussurrar isso com som audíveis ou pode usar a boca de alguém. Mas quando nós mantemos a fidelidade, essa perseverança, Deus recompensa. E as perseguições serão punidas, e elas são para a glória dele em Cristo Jesus. Que o Senhor abra nossa mente, o nosso entendimento, para vivermos estas verdades. Vamos orar mais uma vez? Como já foi dito aqui, Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe aquilo que pode estar incomodando, aquilo que pode estar te afligindo. Pode ser sim uma enfermidade, pode ser sim um problema dentro da sua casa, com sua família, pode ser uma dificuldade financeira. Mas o nosso olhar agora é para esse Deus que nos recompensa. O nosso olhar agora é para aquela cruz do meio, para que Ele seja glorificado através de nós, para que o mundo veja a glória dEle através de nós. E como lidamos com as adversidades, como lidamos com as aflições, vão dizer muito do nosso caráter e da nossa fé. Coloque diante de Deus isso que tem te angustiado. Coloque diante de Deus aquilo que tem preocupado o seu coração. Aquilo que talvez tenha trazido medo. Lança sobre Ele. É o que a palavra nos recomenda. Santo Deus e Eterno Pai. Pai, obrigado por tão grande amor. Obrigado por tão grande salvação que nos alcançou. Obrigado, Pai, pela semana que findou. Porque podemos olhar para trás e declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. Nos sustentou nos momentos difíceis. Nos levantou quando estávamos caindo. Enxugou as nossas lágrimas quando estávamos chorando. Recebeu a nossa gratidão e reconhecimento pelas bênçãos. Obrigado, Pai, por esta semana que se inicia. Obrigado por este momento de celebração na Tua casa. Obrigado, Pai, por cada irmão, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores. Obrigado pela Tua palavra e que Teu Espírito Santo a complete em cada coração, não levando em conta as imperfeições e limitações deste pregador. Mas fala, Pai, fala com poder e autoridade. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Pai, para que vivamos esta fé crescente. Essa fé que se multiplica, esta fé que se transforma em prática. Esta fé que está associada a fazer. Porque fé sem obras é morta. Ajuda-nos, ó Pai, a falarmos de amor, mas acima de tudo vivermos o amor. Obrigado pelo consolo que a Tua palavra traz, de que o Senhor é um Deus justo, e o Senhor não vai compactuar nunca com o pecado. Obrigado, Senhor Deus, pela existência desta igreja, pelo nosso pastor Ricardo, pelo conselho de pastores, pela liderança desta igreja, que o Senhor continue usando a cada um deles para nos pastorearem, para nos conduzirem, e que esta igreja seja uma referência, não apenas neste bairro, em Juiz de Fora, em Minas, pelo Brasil, para a glória do Senhor. Dá-nos um dia na Tua presença, Pai. E tudo que fizermos hoje e durante os próximos dias, seja para a glória do Senhor.
Estas coisas pedimos, não porque merecemos, mas porque oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.